Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos detalhar como foi o debate sobre a reforma administrativa. Além disso, você também confere uma reportagem sobre a lei que amplia o combate a crimes sexuais no transporte coletivo. Os destaques do plenário da semana e ainda a segunda parte da entrevista com a deputada Débora Almeida, do PSDB. Eu sou Isabelle Costa Lima e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Os impactos da PEC 38 nos serviços públicos e em direitos dos servidores foram debatidos em audiência pública promovida pela Comissão de Administração da Alep. Durante o encontro, os debatedores elencaram os possíveis prejuízos da chamada reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional. Elisa Kobayashi traz os detalhes.
Ameaças a direitos de servidores públicos, precarização e comprometimento da qualidade de serviços prestados pelo Estado são alguns efeitos possíveis da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. Essa foi a avaliação dos participantes da audiência pública promovida pela Comissão de Administração da Alep para debater a PEC 38, que trata desse assunto. No entendimento do advogado e professor de direito André Costa, a PEC não corrige distorções de salários entre servidores. Ele apresentou números segundo os quais 0,3% do funcionalismo público corresponde ao que o senso comum compreende como detentores de privilégios e cuja remuneração atinge o teto constitucional. A grande média dos servidores no Brasil, de acordo com o especialista, recebe de 2 a 6 salários mínimos.
É exatamente essa base que garante o funcionamento da estrutura da política pública como um todo. Seja nas escolas, hospitais, segurança pública e demais serviços essenciais. Ou seja, a reforma, ela diz que, na verdade, existe ou combate um privilégio, mas utiliza esse discurso como uma cortina de fumaça, né, de precarizar o funcionalismo público para fazer do Estado um mercado.
Entre as medidas previstas no texto estão um novo sistema de avaliação de desempenho de servidores, com base em metas e indicadores, e a flexibilização das contratações temporárias. Assim, sob pretexto de tornar o setor público mais moderno e eficiente, a PEC pode operar no sentido da privatização de diversos serviços estatais. É como enxerga também o deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
Porque não é um ataque só ao servidor, à servidora. É um ataque direcionado às políticas públicas, à sociedade, os que mais precisam. Há um alvoroço muito grande, há uma ganância muito grande da iniciativa privada de poder privatizar tudo. Não é de hoje.
Ele informou ainda que existe a previsão de que o texto seja pautado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões. Isso aceleraria a tramitação da proposta e tornaria mais difícil a negociação para barrar a iniciativa. Na mesma linha, o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, em Pernambuco, Paulo Rocha, acredita que os riscos da reforma extrapolam os prejuízos a servidores.
É uma transformação muito grande. É muito mais do que a gente perder a estabilidade. É muito mais do que a gente perder os nossos planos de cargos e carreiras. É muito maior do que isso. E o Congresso Nacional, na sua grande maioria, está disposto a bancar isso.
A ausência de participação de diferentes setores da sociedade na construção da PEC e os problemas advindos do fim da estabilidade no emprego público foram outras questões apontadas. Os participantes defenderam que a estabilidade protege servidores contra eventuais pressões políticas. Foi o que destacou o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Pernambuco, Ítalo Lopes.
Quando a gente condiciona, por exemplo, a estabilidade a uma avaliação por critérios de uma perspectiva privada e tudo mais, a gente amplia a possibilidade de exercício de poder e assédio contra os servidores que estarão ingressando no serviço público.
O deputado João Paulo, do PT, que presidiu a audiência pública, considera que a PEC pode promover o desmonte do serviço público no Brasil.
Trata-se de uma reforma institucional. Uma vez aprovada, dificilmente poderá ser revertida. Não podemos permitir que direitos históricos conquistados de décadas, segurança na carreira e a garantia de um Estado democrático, universal e público, sejam entregues à lógica do arrocho fiscal e da privatização.
Entre os encaminhamentos da reunião, João Paulo anunciou um apelo aos 3 deputados federais de Pernambuco que já assinaram a PEC para que retirem os nomes. São eles: Clarissa Tércio, do PP, Felipe Carreiras, do PSB, e Océsio Silva, do Republicanos. O parlamentar também sugeriu estratégias de mobilização em massa para exigir o arquivamento da proposta. Ainda participaram do encontro a diretora executiva do DIEESE, Elna Maria de Barros, a vice-presidente do Sindileges, Júlia Guimarães, além de representações de diversas organizações sindicais. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com reportagem de Isabela Senra.
O povo na casa.
Eu sou Carmen Virgínia, eu sou chefe de cozinha e eu vim aqui para dar uma palestra sobre empreendedorismo e cheguei num lugar onde tem muitos estudantes, então eu vou tentar falar um pouco da minha vida, da minha história, de toda a minha trajetória nesse meio de cozinha ancestral, para que motive eles, para que eles acreditem que eles podem ser, dentro dos seus desejos, ser o que quiser ser.
O povo na casa.
No próximo bloco, os destaques do plenário na última semana do ano legislativo. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Atrasos, desconforto e lotação são problemas conhecidos por quem usa o transporte coletivo. Mas para as mulheres, um componente se soma a essa fórmula: a violência sexual. Em Pernambuco, a lei que combate crimes sexuais nos transportes passou a incluir novos termos para facilitar a aplicação e garantir que mais agressores sejam responsabilizados. Saiba mais na reportagem de Júlia Nazário.
A perseguição, o assédio e a importunação sexual são ameaças reais e presentes no dia a dia das mulheres que utilizam o transporte coletivo. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em 2025, apontou que os registros desse tipo de crime aumentaram consideravelmente nos últimos 6 anos. Segundo o relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que entrevistou cerca de 1.000 mulheres, 15,3% das brasileiras afirmam já ter sido assediadas fisicamente em veículos públicos, como ônibus e metrô. Em Pernambuco, diversos relatos confirmam essa triste realidade. Janaína Vidal, por exemplo, que é caixa de supermercado, conta que já foi vítima de importunação sexual.
Chegou o ônibus vazio e era de dia. Sentou o rapaz do meu lado e aí ele foi me apertando. De repente ele começou a passar a mão na minha perna e aí eu já, né, como um ato de indefesa, levantei e gritei.
Por largar tarde do trabalho, ela observa que precisou adotar estratégias para se proteger.
Eu já fico, né, atenta àquela pessoa que sentou do meu lado. Se eu ver qualquer atitude suspeita, eu falo ou tento me levantar do local e sair.
Para enfrentar o problema de insegurança, a Assembleia Legislativa de Pernambuco ampliou em 2025 o escopo da lei estadual que já combatia crimes sexuais no transporte coletivo desde 2018. Agora, a legislação passa a especificar as mulheres como o público-alvo mais frequente dessas formas de violência, além de incluir no texto o crime de perseguição, que se soma aos de assédio, importunação e abuso sexual, já previstos pela norma. Integrante da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a advogada Amanda Barbalho explica que a inclusão dos novos termos deve possibilitar que a lei seja aplicada com mais facilidade.
Os termos assédio e abuso são termos dificilmente aplicáveis à situação do constrangimento às mulheres em coletivos. O termo assédio vem do crime de assédio sexual, que acontece exclusivamente em relações profissionais. Já o termo abuso sexual, ele não tem nenhum correspondente na nossa legislação criminal.
Além da lei, Pernambuco ainda conta com a plataforma digital Protege Mulher. A iniciativa, criada pelo governo do estado, permite que os usuários possam conversar com um assistente virtual e relatar eventuais casos anonimamente. No serviço, também são disponibilizadas informações de proteção e apoio às mulheres. O objetivo é acolher e orientar de maneira rápida e eficiente. Por fim, vale reforçar ainda que as vítimas podem registrar boletins de ocorrência em qualquer delegacia do Estado. Júlia Nazário para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora vamos aos destaques do plenário na última semana de atividades legislativas. Quem traz as informações é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Isabelle. Olá, ouvintes. Olha, tem uma expressão muito usada no meio político que diz assim: quem tem prazo não tem pressa. Quem gostava muito de lembrar isso era o Marco Maciel, ex-governador, ex-senador, ex-vice-presidente da República, que nos deixou em 2021. Pois não é que lembrei dela ao acompanhar as reuniões plenárias dessa semana? É que, quase no último suspiro do ano legislativo, um acordo foi costurado entre as bancadas, governo e oposição, e ocorreu, enfim, as votações aguardadas, inclusive com a aprovação do pedido de autorização de novo empréstimo do governo e também do projeto de lei complementar que define regras para a execução, liberação e transparência das emendas parlamentares impositivas da mesa diretora do Legislativo. A expressão que o Marco Maciel gostava tanto indica o caminho natural da política, o diálogo, a busca do entendimento, para que o desfecho dos eventuais impasses seja bem costurado, não deixe sequelas. É tipo um alerta, como diz outro ditado popular, o apressado come cru, ou seja, a pressa pode levar a precipitações que trazem mais problemas. Olha, Isabelle, a imagem inicial dos parlamentares de todas as bancadas no final das votações, com o presidente Álvaro Porto, do PSDB, ao centro, indica entendimento, com todos ganhando. Depois, o texto aprovado da LOA 2026, a Lei Orçamentária Anual, seguiu para a sanção da governadora Raquel Lira. E, na sequência, informações sobre vetos indicaria um reflexo oposto. É aguardar os desdobramentos, então. Para concluir esse ponto, em discurso na tribuna, Doriel Barros, do PT, ressaltou a importância do entendimento. O presidente Álvaro Porto destacou que a pauta tinha sido zerada. E Antônio Coelho, do União, no mesmo caminho, apontou que o debate eleitoral que vem por aí, em 2026, será travado no momento oportuno. Bom, passando esse degrau, o plenário também foi marcado por novos pronunciamentos sobre a Compesa, com cobranças, alertas e até comemorações com o processo de concessão da companhia. Voltar ao tema, em tom crítico, os deputados Caio Albino, do PSDB, Abimael Santos, do PL, João Paulo, do PT e Júnior Matuto, do PRD. Já Henrique Queiroz Filho, do PP, comemorou a concessão, destacando os investimentos que virão. Olha, parlamentares também aproveitaram a semana final de tribuna para apresentar um balanço das ações do mandato e também apresentar novos projetos, que começam a tramitar e em 2026 deverão provocar debates. Vamos a alguns deles. Primeiro, diante da triste realidade do feminicídio, da violência contra as mulheres, Fabrício Ferraz, do Solidariedade, propõe a regulamentação da venda de sprays de extratos de vegetais, menta, cânfora, capim-limão e gengibre, para proteção e autodefesa das mulheres. O parlamentar destacou que o produto não é letal e que alguns estados já estão neste caminho. Já Caio Albino propõe instituir o orçamento da juventude na Constituição Estadual para garantir recursos para políticas públicas voltadas a essa população. E João Paulo e Rosa Morim, ambos do PT, querem implantar uma política de tarifa zero no transporte público de Pernambuco. E o projeto é o pontapé inicial para que comece a discutir essa questão tão importante por aqui. É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. E até o próximo ano, hein?
Assembleia Geral.
No próximo bloco, a segunda parte da conversa com a deputada Débora Almeida, do PSDB. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que, durante a vida, você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Nesta semana, vamos exibir a segunda parte da entrevista concedida pela deputada Débora Almeida, do PSDB, ao videocast Fala Lep. Neste trecho, a parlamentar conversa com a jornalista Clarissa Falbo sobre a participação na COP30 no Pará e a importância de discutir as mudanças climáticas. Na entrevista, a deputada ainda fala dos trabalhos da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, coordenada por ela, e das características da sua terra natal, São Bento do Una, no Agreste Pernambucano. Vamos ouvir.
Então, deputada, a senhora fez parte da delegação brasileira na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que aconteceu agora em novembro, na cidade de Manaus, aqui no Brasil. E não foi a primeira vez que a senhora esteve numa COP. A senhora já foi na COP25.
Isso. Eu sempre me interessei muito, né, pela temática climática. Eu fazia parte, inclusive, de um grupo, né, em São Paulo, que era de sustentabilidade. E a gente tratava a sustentabilidade como um todo, tanto ambiental quanto desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, as políticas públicas sempre baseadas na sustentabilidade. E aí eu fui para a COP em 2025, né, foi em Madrid. Né, tive a oportunidade de participar. E aí, dessa vez, né, fui agora para a COP, né, não foi em Manaus, foi em Belém, né, a COP que aconteceu aqui no Brasil, e foi uma oportunidade muito boa, né, para poder debater algumas temáticas, como a questão da diminuição dos combustíveis fósseis, a adequação, né, de todas as atividades. Hoje, você vê todas as escolas, elas precisam ter ar-condicionado. A própria construção das casas, né, a arquitetura mudou também diante do aquecimento global que nós temos. Então, tem essa temática da adequação, como o clima e as mudanças climáticas atingem também mulheres, populações mais carentes. Né, e aí também a questão do financiamento. Né? Quem vai financiar essas mudanças? Porque para você fazer esses investimentos, precisa de recursos. Então, foi muito bom poder participar, né? Está representando também Pernambuco, né, e a delegação brasileira na COP.
É verdade que a senhora fez, inclusive, uma formação preparatória de diplomacia parlamentar. E qual é o balanço que a senhora faz dessa COP30?
Isso, nós participamos, né, de uma formação, né, num grupo Clima e Política. E aí a gente, para poder inclusive entender, porque são matérias também técnicas, e você poder entender como isso acontece, porque muitas vezes quando eles falam lá algumas temáticas, os especialistas que eles têm muito já costume de falar sobre isso e propriedade para falar, né? Eu sou como a maioria da população, né, brasileira, que muitas vezes tem dificuldade para entender isso. Então, nós fizemos esse aprofundamento para saber também como acontecia a sistemática da COP, as negociações, como é que eles chegavam em consensos, quais as salas que nós poderíamos participar. Né? Então, foi muito bom. Eu acredito que o Brasil ganhou muito, né, com a COP tá acontecendo aqui. Né? Belém também ganhou muito. Na verdade, eu não vou dizer nem Belém, vou dizer que a região amazônica ganhou muito, que nós pudemos conhecer, né? Eu sou brasileira, mas eu não conhecia Belém, eu não conhecia muito da realidade de lá. E assim, e o povo de Belém é muita gente boa, né? Muita gente boa, muito acolhedor. Tive a oportunidade também de conhecer um pouco da culinária deles.
Provou o tacacá, deputada?
Provei tacacá, provei a coxinha de caranguejo, provei o açaí com filhote frito. Né? Então, o calor lá é muito grande. Eu não sei como é que eles, com 40 graus, eles tomam aquele tacacá quente, ainda com pimenta. Uhum. Mas quando você termina de tomar, Clarice, você está pingando de suor, assim. Imagina. Mas você vê, é muito bom, né, essa oportunidade de conhecer outra cultura, conhecer a nossa cultura, um pouco da nossa história, né? Porque a gente tem diversos os povos indígenas ainda muito presentes lá naquela região. Então, poder conhecer também, né, os povos originários, de onde tudo surgiu, de onde tudo nasceu no nosso país. Então, foi uma oportunidade excelente. Eu acho que tem que avançar, né? Tem temáticas que começaram a ser tratadas em 92, quando teve o Rio 92, e ainda estão sendo debatidas. Então, tem algumas pautas que, quando traz para a mesa, né, as grandes potências, né, os países que são considerados grandes potências desenvolvidos, vão, eles começam a questionar, quando diz que eles têm que contribuir de forma solidária para poder cessar essas mudanças climáticas e mitigar, né, fazer a mitigação. Então, eles vão para cima. Quando fala também, uma que eu achei interessante, quando medidas para poder... a gente sabe que muitas mulheres são atingidas de uma forma muito mais... vou dizer assim, intensa com essas mudanças climáticas. Eu vou citar você, por exemplo, numa cidade onde você não tem água. Quem mais sofre com a falta de água são mulheres. A maioria das casas, né, de baixa renda, a gente tem muitas casas onde a chefe de família é a mulher. Uhum. É ela quem é responsável por cuidar das crianças, por cozinhar, por lavar roupa. E a água é essencial. Então, ela sente muito, muito presente tudo isso, né? Então, e a gente vê a própria... cultivo de alimentos. Então, tem muita coisa ainda a ser debatida, tem muita coisa ainda a ser construída, né? E é muito importante que a COP aconteceu no Brasil, as pessoas poderem também saber o que está acontecendo.
Deputada, aqui na Alep, no seu trabalho, a senhora foi presidente da Comissão de Finanças e atualmente é coordenadora da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o trabalho da frente, como é que a senhora vem pautando as atividades e com que setores da sociedade a frente já vem dialogando.
Ah, ótimo. Eu tô muito feliz, né, com o trabalho da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Eu sou filha de empreendedor. Meu pai é avicultor, mas começou lá de baixo. E a maioria das nossas empresas hoje no país e tem anos, né, quando você vai conversar, né, com o criador, com o proprietário daquela empresa, com o administrador daquela empresa, você tem uma história linda, né, de empreendedorismo, de muita determinação. E aí você vê como é necessário você chegar junto e você poder, aqui com o meu trabalho como deputada, poder propor propostas legislativas, fazer encaminhamento junto aos órgãos, diminuir a burocracia, possibilitar, né, que esses setores, esses micro e pequenos empreendedores, eles possam avançar, né, vencer os obstáculos. E aí a gente já ouviu o pessoal do agro, né, que é produção de alimentos, o pessoal da indústria, o pessoal de comércio e serviços. Então, várias histórias. A gente pôde ouvir as dores e os sentimentos, né, desses segmentos. E tem sido muito importante. Eu fui presidente, né, da Comissão de Finanças. Fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Finanças. Ou seja, veio 188 anos a Assembleia Legislativa tinha naquele ano, né, quando eu assumi. E aí eu fui a primeira mulher. Eu acho que a presidência de justiça, eu acho que só teve Raquel.
A governadora tinha sido presidente.
Ela tinha sido presidente. Ou seja, são muito poucas. E porque muitas vezes só coloca a gente, né? Não, você vai ocupar aqui a comissão da mulher. Eu posso. Eu entendo de direito, eu entendo de tributos, eu entendo de orçamento, eu entendo de vida, eu entendo de política pública, eu entendo sobre desenvolvimento econômico, eu entendo sobre agricultura. Eu entendo sobre administração, a gestão, não é? Então, por que é que eu não posso ocupar todos esses espaços?
Claro.
Né? Por que eu só tenho os direitos das mulheres?
E a senhora entende, inclusive, sobre futebol, que é uma coisa que a senhora gosta muito. Quando viaja, inclusive, de férias, vai ver jogo de futebol em outros lugares, é torcedora do Náutico. E aqui na Alep, foi relatora de uma série de proposições que buscam combater a violência nos estádios e nos eventos esportivos. Eu queria que a senhora falasse do processo, né, de elaboração dessas normas, do conteúdo. Eu sei que tem biometria facial para os torcedores, cadastramento dos maus torcedores, desorganizadas, integração com o sistema de segurança pública. E eu sei que houve um debate com as federações, com os diretores dos clubes, com os torcedores. Eu queria que a senhora explicasse como é que foi esse processo e dissesse se já está sancionado, se ainda não, uhum, a quantas anda.
É interessante, você não tem como... Todo pernambucano, acho que acredito que mais de 80% torce pelo time de Pernambuco. E o futebol faz parte da nossa vida, da nossa cultura de Pernambuco. E nós tivemos alguns episódios de violência. Né? E isso vem afastando famílias, torcedores, pessoas que gostam de ir para o estádio. E nós tivemos algumas propostas, né, de alguns parlamentares aqui. Eu tive a sorte, né, de no sorteio ficar com a relatoria, e aí foi uma oportunidade que eu tive, que eu abracei, né, para realmente fazer a diferença e buscar uma oportunidade para nós termos uma legislação, né, e buscarmos condições para que o nosso povo pernambucano pudesse voltar e torcer aos aos estádios e torcer com segurança. E aí nós ouvimos as torcidas organizadas, né, do Náutico, do Sport, do Santa Cruz, né, eles diziam que não eram ouvidos, né, então eles se sentiram muito prestigiados em ser ouvidos, em poder dar a opinião deles. E um estádio sem uma torcida organizada não existe, né? E eles animam e empolgam, então ele é como se fosse o coração pulsando, né, no estádio. E aí a gente ouviu eles, ouviu presidentes de clube, Federação Pernambucana, o Poder Judiciário, o GT do futebol, que é formado pela Secretaria, né, de Segurança do Estado, a Secretaria de Esporte, né, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, pegamos também experiências de Goiás, né, adaptamos e aí construímos uma sistemática onde a gente vai ter um cadastro, né, do mau torcedor, a gente vai ter o cadastro, né, do bom torcedor, né, as torcidas organizadas, elas vão ter que se organizar também, identificar seus torcedores, cada um com sua camisa, com seu número, com sua carteirinha, né, o acesso ao estádio, o monitoramento do percurso, também a obrigatoriedade da identificação facial, a obrigação também da colocação de câmeras no entorno e no percurso, no monitoramento e no estádio, para poder acompanhar e preparar Pernambuco para que os nossos torcedores, né, possam ir aos estádios acompanhados com suas famílias. Inclusive, eu estou com um compromisso com cada uma das torcidas organizadas. Eu disse que eu vou assistir a um jogo do Náutico na torcida organizada do Náutico, vou assistir a um jogo do Sport na torcida organizada do Sport e vou assistir a um jogo na torcida organizada, né, do Santa Cruz.
Maravilha.
E eles se sentiram dessa legislação que a Assembleia Legislativa entrega à sociedade pernambucana, entrega a Pernambuco, ela realmente contempla todos os segmentos, todas as vozes, todos os anseios.
A senhora é de São Bento do Un, nessa cidade, né? Esse município no Agreste pernambucano. Eu queria que a senhora falasse sobre São Bento para as pessoas que não conhecem, que não moram na região, não moram lá. Como é essa cidade, essa paisagem, esse povo. E também estou curiosa sobre a Corrida das Galinhas, que é esse evento que acontece lá. Isso. Queria que a senhora explicasse como é que é.
A cidade de São Bento do Un, né, ela fica no Agreste pernambucano, é uma cidade com cerca de 60 mil habitantes. Nós somos o terceiro maior produtor de ovos do Brasil. Nós temos o segundo maior número de aves do Brasil. E nós temos também Alceu Valença, Gilvan Lemos, né, e tantas outras pessoas, né, que saíram de São Bento do Una e ganharam o mundo. E o nosso povo, Clarice, é um povo muito corajoso, muito destemido, muito temente a Deus, um povo de muita fé e que vence muitos obstáculos. Nós não temos água, né? Nós temos muitas dificuldades, mas essas dificuldades nunca levaram o nosso povo a cruzar os braços. Pelo contrário, a gente, apesar de não ter água, nós somos o terceiro maior produtor de ovos. Então, a cultura é muito rica. A fé do povo é muito bonita. Nós temos o padroeiro, que é o Bom Jesus dos Pobres Aflitos, né? E temos o copadroeiro, que é São Bento. E é impressionante. No dia 6 de janeiro, a procissão, né, do Bom Jesus, são cerca de 20 mil pessoas nas ruas. Muita gente de branco, pedindo paz, agradecendo pelo ano. Muitos descalços, pagando promessa. Outros com a roupa roxa, né, com manto roxo. E é muito bonito. E isso construiu o nosso povo, né? A identidade do nosso povo, a identidade de São Bento do Una. E eu tenho muito orgulho, né, de ser dessa cidade. Fui prefeita da minha cidade de São Bento do Una de 2013 até 2020. Peguei momentos muito difíceis, porque pegou a chikungunya, pegou a zika vírus, peguei a pandemia, né? Foi difícil, de verdade, assim, mas a gente conseguiu avançar muito. Então, nós temos um povo também que acredita muito na educação. A gente conseguiu avançar muito na educação, né? Você vê a Corrida da Galinha.
Corrida da Galinha.
Né? Como você falou, só tem em São Bento do Una. Único lugar no mundo. Se você botar lá, só tem Corrida da Galinha em São Bento do Una. Você... Meu Deus, esse povo é muito criativo. Realmente, nós somos muito criativos. Como a avicultura é a economia, é a base da economia, e aí foi Marcos e Marcelo, o trio Asas da América, que normalmente está todos os anos no Galo da Madrugada. São Bento do Una. Então, Marcos e Marcelo, junto com outros amigos, numa mesa de bar, disse, oh, vamos criar alguma coisa, uma festa para enfatizar a economia, a cultura da nossa cidade. O autódromo é o galinhódromo, a arquibancada é o puleiro, as nossas máquinas voadoras são as galinhas e o piloto vai pilotando, tangendo a galinha. Né? E aí a gente tem a competição, treinos classificatórios de tomada de tempo, de galo, de galinha, né? na categoria.
É uma competição estruturada mesmo. Assim,
é uma competição igual a o prêmio de Fórmula 1. Teve uma vez que a gente teve a corrida de Fórmula 1, Galvão Bueno, né, chamou o Galão Bueno, que é o nosso locutor. E aí a gente teve 16 minutos... né, a nível nacional, mostrando, né? E aí o pessoal pode comparar, né? E a nossa corrida da galinha, ela é sensacional.
Nós ouvimos a deputada Débora Almeida, do PSDB. A entrevista completa estará disponível em breve no site da Rádio Alep, nas principais plataformas de áudio e também no canal da Alep no YouTube. O endereço é @assembleiape. Termina aqui a última edição do ano do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiários de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Isabelle Costa Lima. O programa vai dar uma pausa e volta logo depois do recesso parlamentar. Muito obrigada por ouvir e até o ano que vem.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.